Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Segunda-feira, hoje algumas coisas que eu separei ao longo do final de semana para comentar com vocês são especialmente, sei lá, para mim encantadoras. Tá, eu vou começar com as notícias um pouco mais prosaicas, se bem que de prosaicas não tem nada, algumas delas são bastante inusitadas. Como sempre, aqui no Radinho, a intenção é chamar a atenção para notícias que talvez tenham escapado, né, ou que talvez a bolha, o filtro de algoritmos não tragam para o colo de vocês. Essas notícias mais óbvias que todos os jornais estão replicando por aí, algum jornalista vai fazer esse trabalho muito melhor do que eu posso fazer. Eu vou começar por uma reportagem interessante na BBC, não tem nada a ver com tecnologia, mas de qualquer maneira eu achei interessante. Ele mostra o trabalho de uma escultora, é uma escultora canadense, de Toronto, ela chama Gillian Genser. O trabalho dela parece umas ilustrações de ficção científica. Estou tentando lembrar do ilustrador que fazia esses trabalhos que eram um pouco sinistros, tal. E começa mostrando uma escultura que ela está fazendo há anos e anos, há 15 anos ela está fazendo. A escultura se chama, acho que Adão, se eu não me engano, é uma figura humana, parece uma lição de anatomia. Mas o que é interessante é que essa moça trabalha com materiais naturais, ossos, conchas, coisas que ela acha na natureza. Pois bem, ao longo dos últimos anos, a saúde dela vem se deteriorando cada vez mais. A cabeça confusa, a memória indo embora, a coordenação muito ruim, como se ela tivesse, assim, com senilidade avançada, como se ela tivesse muito, muito velhinha. E ela não é velhinha, não. Aqui olhando, ela tem uns 50. Né? Bom, só para resumir a longa história, o que acontece? Um dos materiais que ela usou bastante nessa escultura do Adão são conchas de mexilhão. Mexilhão, aquelas, acho que é mexilhão que chama aquelas coisas que ficam na pedra, na beira da água, né? Pois bem, ela estava moendo isso e usando o pó para fazer a escultura e trabalhando essa zona toda. O que acontece? Mexilhão e outros tipos de concha, eles retêm, eles acumulam metais pesados que estão dissolvidos na água. E esses mexilhões com que ela estava lidando tinham uma concentração altíssima de metais pesados. Pois bem, ao longo de anos e anos, ela sim foi se intoxicando com arsênico e chumbo. O saco de metal pesado é que uma vez que você se intoxicou com metal pesado, não tem o que fazer, não tem como tirar do seu organismo, pelo menos que eu saiba. Então é uma história, a gente fica com essa história, é natural, mas pois bem, a moça que queria tanto trabalhar com coisas naturais, naturalmente se intoxicou, porque as conchas, na verdade, vão acumulando, vão retendo coisas tóxicas que, né, estão aí dissolvidas em quantidade baixinha no oceano. O que mais que eu separei para vocês? Isso daqui é interessante? Tá bom, vamos lá, vamos entrar agora naquelas matérias que eu acho que realmente são, que merecem até que a gente compartilhe, que a gente discuta, que a gente, né, mande para as outras pessoas lerem, ouvirem e tal, que é o seguinte: a BBC fez uma reportagem em vídeo bastante interessante sobre youtubers, esses influencers, né? Eu tenho um absoluto horror dessa história, porque a gente está comercializando. Não vou entrar nesse método, vai, deixa para lá. O mercado existe, aparentemente tem gente feliz com isso, mas tem gente muito infeliz, muito, 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 muito infeliz. E é esse o ponto, a repórter vai atrás de youtubers, inclusive uma youtuber mirim, que tem 11 anos, que eu acho indecente, uma criança pagar esse mico, mas tudo bem. 11 anos, que acontece o seguinte: a pressão da popularidade, esse afã, que é uma palavra bonita, esse afã pelos likes, né, a pressão pela popularidade, e o dinheiro que vem disso e tal, isso não só gera um tipo de estresse, eles chamam de burnout, que é quando você simplesmente se esgota, né, gera um esgotamento, mas também gera problemas psicológicos, porque a pressão dos fãs, os trolls, os comentários negativos e tal. Então ela entrevista, ela vai até o México entrevistar essa garotinha. No México ela entrevista mais um ou dois influenciadores, ela volta para Los Angeles e vai entrevistar um rapaz que está, sei lá, anos e anos, desde que ele era um garotinho, agora ele já é um adolescente, um jovem, e o rapaz é aquele que é mais vocal, ele cita o risco de depressão, ele cita o risco de suicídio, né? Porque fala, cara, esses milhões de pessoas não são amigos, né, uma cobrança danada, a hora que eu estou sozinho na lama, eu não tenho ninguém. Então, mostrando aí um lado B bastante, sei lá, bastante deprimente para mim, dessa exposição, né, comercializada, monetizada, né, monetizando a própria exposição. E aí, curiosamente, um artigo que saiu no Estadão aqui, mas se bem que com um viés um pouco estranho, dizendo que tem uma instituição aqui que chama Global Emotions Report, né? Esse é o nome do relatório, a instituição é o Gallup, Instituto Gallup, que é tradicionalíssimo e tal. Desde 2006, ele vem monitorando as emoções globais. E acontece que, olha que interessante, hoje em dia 300 milhões de pessoas, pelo menos nos 146 países que ele monitora, sofrem de depressão e ansiedade. E o que eles estão dizendo é que desde 2006 o mundo não é tão infeliz. A gente está num pico de infelicidade, de ansiedade, desde que eles começaram a medir. Isso não é, né? Isso é um recorde. Agora a questão é por quê? É engraçado, por coincidência, eu já devo ter comentado aqui no Radinho, mas eu tenho um blog chamado Leia Vale a Pena, onde eu faço review, onde eu faço comentários sobre livros que eu estou lendo, livros que eu gostei, etc. e tal. Eu estou lendo agora O Homo Deus, do Yuval Harari, e certamente vai merecer um review em breve. E eu estou justamente na parte em que ele fala sobre felicidade, né? O que a gente tem direito à felicidade, a gente tem direito à busca pela felicidade, como é que a gente mensura a felicidade, é possível a gente querer que felicidade seja um objetivo? Bom, é uma discussão super boa, mas eu vou deixar isso lá para o Leia Vale a Pena mais para frente. Mas foi uma coincidência, o cara estava falando sobre felicidade e vem essa pista aqui. Mas o que eles acabam comentando, que eu achei meio deprê, é que essa é uma boa notícia para o mercado de medicamentos, né? E os medicamentos que lidam hoje com ansiedade e depressão é um mercado de US$1 trilhão, tá bom? Então, na verdade, infelicidade é um bom negócio. E aí eu vou pular por uma reportagem bastante preocupante, que também tem a ver com remédios, também tem a ver com mercado e tem a ver com ganância, sobretudo, que é uma reportagem do Washington Post, chamando a atenção para um problema nos Estados Unidos. Eu não sei como é no Brasil, se vocês souberem, por favor, comentem. Eu tenho amigos diabéticos, acho que eu vou consultá-los. O problema é o preço da insulina. Existem diabetes de tipo 1, você é obrigado a tomar insulina para o resto da sua vida. E acontece que a insulina é fabricada basicamente por três laboratórios internacionais, um é francês, o outro, são três laboratórios. E acontece que os três laboratórios vêm subindo, né, os preços de uma maneira suspeita, estranha e acelerada. Então, o que antes custava, sabe, $20, hoje custa quase 300. O preço subiu 8, 10, 12 vezes. Essa história, né, imagina, é um medicamento de uso contínuo, por que o preço sobe tanto? Né? A história ganhou um outro colorido pela morte de um rapaz que teria morrido. Aliás, a reportagem conta a história do rapaz. Teria morrido porque ele estava sem grana e estava economizando com a insulina, deve ter tido uma crise e morreu porque não tinha dinheiro para comprar insulina suficiente. Então aí, nessa reportagem, eles tentam entender por que diabos que o preço está subindo tanto, mas essa é uma indústria não só bilionária, trilionária, como gastam uma fortuna com lobby. Aparentemente o Trump está indo de frente contra essa ganância dos laboratórios, quem diria, mas tudo bem, acho que é porque ele mesmo não tem nenhum laboratório, se tivesse seria diferente, mas está aí uma questão interessante, eu não tenho a menor ideia de como isso funciona aqui no Brasil. Só para complementar aquela história da felicidade, tem também uma outra reportagem, eu só vou dar o link. Mas nos países, em alguns países que são os países mais felizes do mundo, pelo menos segundo aqueles rankings de sempre, um número crescente de jovens não se sente bem. Então a gente tem vários sintomas aí do mal-estar. Aliás, parece o nome de um livro, do Freud, né? O Mal-Estar na Civilização. Pois bem, isso é no começo do século XX, começo do século XXI, o mal-estar parece que aumentou. O que mais que eu tenho para comentar com vocês, antes de ir para a matéria que realmente me chamou a atenção? Tem aqui, eu só vou comentar, a CNN noticiou que um hacker inglês foi preso. do que ele está sendo acusado? De simplesmente colocar um país inteiro offline. Aparentemente, ele foi contratado por uma empresa de telefonia da Libéria para sacanear o concorrente dessa companhia, e nessa coisa toda ele acabou colocando a Libéria inteira offline. Vejam que coisa curiosa, uma pessoa sozinha colocando. É por isso que eu estou comentando, não é nem pela Libéria, não é nem, é simplesmente pela. Uau! Quando você tem um cara sozinho, né, um hacker profissional, por dinheiro, é capaz de colocar um país inteiro offline. Imagina o prejuízo disso. Não só prejuízo de dinheiro, mas de vidas, de tudo. Vejam só, bem-vindos. Vamos lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Essa história da insulina. Ah, isso é uma história que eu acho que é bastante inspiradora. A gente, onde eu trabalho, na BRQ, a gente usa o Workplace. O Workplace é uma plataforma de colaboração que é um Facebook corporativo, basicamente. É uma plataforma do próprio Facebook, ajustada, adaptada para o ambiente corporativo, e está funcionando muito bem. Eu até vi lá como é que está a satisfação dos funcionários depois. Bom, está ótimo. E eu compartilhei lá, porque como muitos dos colegas são programadores, essa história é legal. É a história de alguém chamado Margaret Hamilton. Você já ouviu falar na Margaret Hamilton? Eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, ela praticamente iniciou o que eles estão dizendo aqui, né? A indústria do software, ou pelo menos o conceito de software. O que eles estão contando é que ela trabalhava nas missões Apollo. Né? E na época, quando os caras, né, faziam lá o escopo do projeto, etc. e tal, eles nem mencionavam software. Aliás, não havia palavra software, ninguém usava a palavra software. Mas com o tempo, ela era uma programadora, ela imagina, falou: a gente não teve curso de nada, a gente inventou tudo na unha. Né? Então, ela foi criando o código que fez o homem pousar na Lua, basicamente assim, porque boa parte da navegação era em piloto automático rodando em software. A história é interessantíssima, cheia de detalhes, de aventuras, tal. Mas o que é muito curioso é que está aí a mãe, praticamente, de uma indústria, né, de bilhões. Infelizmente é menor do que a indústria dos antidepressivos, né, pelo que eu estou vendo aqui pelos números. Ela era super novinha, tinha 20 e poucos anos, já tinha uma filhinha. Ela levava a filhinha para o trabalho enquanto ela ficava programando lá. E programar naquela época era cartão perfurado, era realmente coisa, né? Não era simples, né? Então ela conta aqui vários detalhes, muito interessante. Aí tem um personagem que vale a pena ser, né, lembrado. Espero que isso estimule mais mulheres a se aproximarem do mundo da tecnologia. Espero que sim, da ciência também. Bom, legal. Então leiam, isso é bem interessante. Eu compartilhando na empresa, acho que o pessoal vai gostar. Agora, eu comentei alguns dias atrás sobre o campo magnético da Terra. Está de alguma maneira se comportando esquisito. Ele tá se acelerando, está se deslocando para lá, para cá, tal. Isso por si só já é interessante, mas fica especialmente preocupante com essa notícia que eu vou dar agora. O que acontece? O polo magnético se deslocou tanto que está na hora da gente atualizar os mapas, né? Os mapas globais de GPS. Lembre-se, GPS é uma plataforma americana. Acontece que, como o governo americano está em shutdown, ele está paralisado por causa da teimosia do Trump, o Serviço Federal, que teria que atualizar o mapa, está paralisado. Então já era para ele estar atualizando hoje, mas só que não. Hoje ou amanhã, não sei, não vão conseguir e não sabem muito bem quando vão conseguir. Enquanto isso, os mapas vão estar um pouco errados, né? Já é errado o suficiente para eles justificarem um update dos mapas. Mas não, né? O polo magnético mudou, a teimosia do Trump não mudou, né? E aí, que engraçado, é um presidente que é mais. O polo magnético muda mais do que um presidente. Bom, que coisa bizarra. O mapa não vai ser atualizado e dane-se todo mundo, e o cara não está nem aí. Um tema que volta e meia aparece aqui no Radinho, mas na verdade volta e meia aparece em qualquer noticiário há décadas, e sempre com a mesma promessa, que é a fusão nuclear. Então, tem aquela piada, né? Fusão, faz 20 anos que fusão nuclear vai estar pronta dali a 20 anos, né? Ou seja, ela não sai nunca, tal. Mas tem uma notícia aqui na Forbes dizendo que uma empresa chamada TAE Technologies, TAE Technologies, vai trazer. Eles estão prometendo que em um ano eles vão estar fazendo um reator à fusão, nuclear que funciona, que gera energia, e que daqui a 5 anos eles vão estar comercializando. Aí eles fazem aqui um comparativo com outras frentes, no MIT, na França, aqui a cola. Está todo mundo correndo atrás disso faz bastante tempo, mas essa é a empresa que está prometendo trazer isso rapidamente. Meus caros, é o seguinte, se tem alguma coisa que pode mudar o mundo bastante, é a questão da fusão a frio. Eu não falei essa palavra, não. Isso é um mico que aconteceu algumas décadas atrás, vocês não devem ter vivenciado esse fiasco. Então eu vou comentar rapidamente, eu não lembro exatamente quando foi, faz uns 15 anos, não lembro. Alguns cientistas vieram com a história que eles conseguiram fazer fusão nuclear a frio, em temperatura ambiente. Lógico, todo mundo ficou em polvorosa, mas na verdade era mentira. Então, tá bom, eu nem vou dar link para isso, porque eu quero que todo mundo esqueça que isso aconteceu. Mas, pois bem, se fusão nuclear se tornar viável, a facilidade da gente reverter, né, ou pelo menos parar a história do aquecimento global, se torna muito mais plausível, né? Porque, afinal, a energia nuclear, a fusão, em princípio é limpa, né? Ela não gera, não gera resíduos, tem todos os problemas da energia atômica normal, ela funciona o dia inteiro, não é que nem energia renovável, que depende do sol, ou depende do vento, ou seja o que for. Então, fusão nuclear é assim, o santo graal, né? Se os caras realmente conseguirem fazer, se não for mais uma mentira de mais uma startup milionária, o que não vai ser novidade, pelo menos aqui no radinho, então teremos aí uma revolução em andamento. O que mais? Tem uma notícia curiosa aqui na Technology Review sobre, bom, eu não preciso dizer, todo mundo voltou da CES, qualquer jornal que você abrir, se você abrir agora o LinkedIn, né, os gurus, está todo mundo falando a mesma coisa. O futuro vai ser controlado por voz. Mas o que esse artigo faz? Primeiro ele chamou a atenção por uma sigla que eu não conhecia, que é HOMO. HOMO que nem o sabão em pó, não o outro HOMO. O-M-O, por que O-M-O? É Online Merges Offline, né? A fusão do online, ou seja, do digital, do conectado com o offline. Pois bem, esse HOMO, né? Meu Deus do céu. A ideia é que é o seguinte, se a sua casa estiver cheia de aparelhos que respondem por voz, né? Você se conversa com a Alexa na televisão, no forno de micro-ondas, no vaso sanitário, tal. Você está sempre conversando com a Alexa o tempo todo, ou com o Google, conforme a sua preferência, ou com a Siri, conforme a sua preferência também. Se você tiver vários aparelhos, na verdade, servindo como interface para o mesmo serviço, isso talvez em outros tempos teria sido chamado de computação ubíqua, né? Está em toda parte. Então, é a história que você conseguiria controlar tudo por voz, sem nenhuma interface, dizendo que você não tem que apertar nada, clicar em nada e tal. Mas o que o artigo chama atenção é que isso, na verdade, vai nos controlar também, porque isso estaria mensurando as nossas atividades o dia inteiro. E isso vale ouro. Então, na verdade, eles não só estão prestando serviços, mas também estão coletando dados numa profundidade e numa extensão é que a gente mal consegue imaginar. Eu não compro um troço desses nem amarrado, né? Pelo menos por enquanto não, pode me chamar de ludita, mas eu não quero, não quero ser gravado o tempo todo. E agora vem uma notícia que eu sei que talvez seja, sei lá, não necessariamente aplicável ou muito prática, mas para mim está dando muito o que pensar. A questão é beleza. Há coisas que são belas. Bem, a gente julga uma flor bela, a gente julga um pássaro belo. Mas, na verdade, aparentemente, não é só a gente que julga belo. Então, o artigo começa falando desses pássaros em que o macho é extraordinariamente belo, né, para chamar a atenção da fêmea. A fêmea não tem graça nenhuma, mas o macho, e o primeiro exemplo, obviamente, é o pavão. Mas tem outros exemplos, aves do paraíso, uns passarinhos que eu nem sei que nome tem, em português, mas são aqueles que são super exuberantes para chamar a atenção das fêmeas. A questão é a seguinte, como é que você explica isso usando evolução? Como é que você explica isso usando estritamente a seleção natural? Seleção natural, que é fascinante, é poderosíssima essa ideia, é uma ideia muito poderosa, né, que é a soma de dois fatores, os fatores cada vez que você se reproduz, Isso tem erros e acontecem mudanças involuntárias, né? Mudanças aleatórias. Cada vez que você reproduz seu código, erros são introduzidos. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que quando esse código, né, seu código vai para o mundo favorece algumas variações e outras não. As que são favorecidas têm mais chances de se perpetuar e se reproduzir de novo, as que não são tão favorecidas desaparecem. Então, é um processo mecânico quase que teria dado origem à complexidade da vida. Mas isso não explica a beleza, porque muitas das mutações que favorecem o que a gente poderia chamar de beleza da coisa estética, elas não têm nenhum benefício imediato e muitas vezes elas atrapalham. Se vier um predador pegar o pavão, o que que o pavão vai fazer? Sei lá, ele não vai conseguir voar, ele não vai conseguir correr. Várias dessas, você pega aqueles caranguejos, alguns caranguejos têm uma pata, uma das patas, gigante, mas é gigante muito além de qualquer funcionalidade prática. Então, o próprio Darwin, lá atrás, ele já fala, pô, pera um instante só, isso, na verdade, não é a seleção natural estrita. O próprio Darwin chamava isso de seleção sexual. Ele achava que os machos, eles percebiam que as fêmeas tinham algum tipo de preferência e investiam nessa preferência. Sei lá, é como de repente os homens percebem que as mulheres gostam de homem de barba e todos os homens deixam crescer a barba, né? Então seria um fenômeno parecido. Mas para o pessoal que era purista, agora vem uma questão interessante, né? O pai da seleção natural é o Darwin, pelo menos um dos pais. Ele tem dúvidas quanto, né, agora vem os puristas, que são mais puristas do que o próprio pai da história, isso é uma coisa fascinante, vem dizer, não, a única coisa que existe é a seleção natural. Fala, pô, mas eu sou o pai dessa história, desculpa, eu estou dizendo que não é. Bom, em suma, essa questão de que haveria uma seleção sexual que seria em paralelo, independente da seleção natural, caiu em descrédito durante muito tempo, porque ela pressupõe algumas coisas que não fazem tanto sentido assim. Pressupõe, por exemplo, que as fêmeas têm uma preferência. Por que elas teriam uma preferência sem nenhuma razão qualquer? Aliás, por que, quem diz que animais têm um senso estético? Então, várias coisas impediram que essa hipótese avançasse, mas essa hipótese agora está voltando à discussão. E tudo indica, eu pelo menos gostei dessa história, que sim, em princípio sim, quando um passarinho faz aquela plumagem maluca, faz uma dança estranhíssima, um canto extraordinário, quando ele constrói uma casinha selecionando as cores, só para, aliás, tem um exemplo interessantíssimo de um passarinho que ele fica selecionando materiais exóticos, coloridos, aí ele faz lá uma construçãozinha usando perspectiva, e usando cores, etc e tal, ele fica ali plantado, quando uma fêmea aparece, ele faz uma performance de dança e canto, né, com o cenário ao fundo, né, e se a fêmea, ok, gostei, eles copulam, para não dizer outra história, eles copulam por 3 segundos e ele nunca mais vê a fêmea. Fala, desculpa, que puta, que trampo desgraçado, né? Vai ficar meses construindo esse negócio para dar uma rapidinha e nunca mais ver a moça? É assim que funciona. Então, a única maneira de explicar, aliás, eles fazem um comentário que eu achei interessantíssimo, vamos voltar um pouco no tempo. Richard Wagner foi um compositor alemão importantíssimo, eu detesto, mas tudo bem, importantíssimo, e ele tinha um conceito que ele usava nas suas óperas que chama Gesamtkunstwerk, que é obra de arte total. Porque até então você tinha a arte da pintura, a arte da escultura, a arte do canto, a arte da dança. Na ópera ele achava que ele podia fazer uma obra de arte total porque envolveria vários sentidos. Teria dança, canto, cenário, diabo a quatro, né? Poesia. Pois bem, então esse passarinho ele é um Gesamtkunstwerk natural. Né? Ele está ali, ele faz essa zona toda sem o Wagner. Muito antes do Wagner ele já fazia isso. E por que que ele faria essa coisa que é estética? E aí tudo indica que sim, né? Tudo indica que sim, o que existe a seleção sexual, ou seja, quando você percebe que existe uma preferência, entre aspas, estética, de um dos lados, você começa a investir nisso, mesmo que isso seja um risco do ponto de vista de seleção natural, mesmo que isso coloque em risco a sua sobrevivência. São dois fatores que jogam um aí do lado do outro. Né? Isso é bacana porque mostra que a gente tem essa mania de querer que seja um princípio só, né? Que seja uma coisa só regendo tudo. E, na verdade, são sempre vários princípios que se conectam de uma maneira complexa. Complexidade, de novo, em jogo. Mas aí vem uma questão, peraí, por que que a fêmea tem preferência pela cor vermelho ou laranja? Tem pesquisadores, eles chamam de como é que é biologia sensorial, tentando entender se a explicação da preferência por uma cor ou por um canto tem a ver com o ambiente. Né? De repente, as criaturas que vivem no rasinho do mar ou no, na profundeza do mar, como o ambiente é um pouco diferente, elas favorecem, elas têm uma preferência por certas cores, por coisas que brilham ou então por cores intensas. Então tem gente tentando entender de onde que vem a preferência, certo? Porque afinal, quando a gente fala que a criatura tem um senso estético, não quer dizer que ela tem um espírito imortal ou tem uma alma. Não, e aliás, desculpe, mas eu não sou religioso, mas assim, tudo, seja em humanos, seja em passarinhos, em tartarugas, tudo no fundo é física, tudo no fundo é química. Né? E se em criaturas vivas, tudo também se explica através da evolução. Então talvez alguma coisa evolucionista, ou seja o que for, explique o surgimento dessa preferência e daí para frente é outro fenômeno que é a seleção sexual. Mas em suma, estou dando essa volta toda para dizer que é uma leitura excelente, não só porque as fotos dos pássaros e das cores e das plumas é assim, um banho de beleza, é lindíssimo, mas também coloca a questão da estética, ou seja, nem tudo é só função. Quer dizer, lembra que essa coisa que o engenheiro, o importante é que se funciona. Não, o importante não é se funciona. A natureza também faz questão de criar coisas bonitas, mesmo que não tenham função nenhuma, senão a gente não estaria aqui. Raríssimos. Espero que essa minha digressão não tenha fugido muito aqui do interesse de vocês. René de Paula Júnior, começando a semana aqui no Radinho. Um grande abraço e até amanhã.